Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Alô, alô, estamos entrando no ar, 11 horas, um minutinho, este programa é esquizofrênico, um dia 11 e 10, outro dia 11 e 1, é assim, é o Bola nas Costas, você, nós pegamos você de surpresa, quando você menos esperar, nós entramos no ar, hoje é terça-feira, com cara de segunda, hoje é dia 13 de outubro, a gente estava ontem ao vivo, hoje de novo ao vivo, é o Bola nas Costas, na Rede Atlântida, a maior rede de rádios do sul do Brasil, para Tru Veículos, venda o seu carro, ganhando mais dinheiro. Acesse truveículos.com, kto.com, gosta de esporte, te registra lá pra dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta, arroba KTO _ Brasil. Vamos dar bom dia pra galera que já tá aqui comigo pra fazer o Bola hoje.
Rodrigo Adam.
Bom dia, gurizada, bom dia, boa semana.
Leleu, Lele.
Muito bom dia, pessoal.
Luciano Potter.
É nós mesmo, vagabundo.
O Diverio ainda não está, já vai ter Diverio, então cocô. Tá todo mundo na área agora. Olha, o Diverio tá conectando. Diverio, já dei oi para você. Assim que você estiver conectado, você dê oi para nós, ok? Ok? Ele tá colocando os fones. Beleza. Lele, Adams, Potter, Duda e Diverio. É o quinteto que faz o Bola nas Costas hoje para falar de futebol na sua Rede Atlântida. E a gente deixou um assunto pendurado. Você que estava ouvindo ontem, quando nós tivemos programa ao vivo, mesmo no feriado, você escutou o Bola e nós deixamos ao final do Bola um assunto pendente. E eu já vou começar com esse assunto, porque o Potter entrevistou o Tyson e foi ali nas redes sociais um assunto muito relevante. Eu vi que a entrevista tá com um bom número ali de visualizações. Potter, por gentileza, o que só você conseguiu extrair do Tyson acerca, ele vem ou não vem? Por favor, Potter.
A minha cabeça agora é voltar para casa, é voltar. Eu tô pensando sim em voltar pro Brasil para ficar um pouco mais perto da minha família. É. Muito tempo aqui fora já. Só que quando chega essas propostas assim, dá uma balançada, mas eu tô muito focado em voltar pro Brasil, converso bastante até com... Essa semana tivemos uma reunião, meu empresário e meu advogado tiveram uma reunião com os dirigentes do Inter e tudo, para conversar sobre as coisas, tudo. Então a gente tá conversando e eu espero que tenha um final feliz dessa vez.
Colorado sagrado, gostei.
Tá muito aí. Bom!
Voz dele, né?
Colorado Sagrado é o quadro que está no YouTube do Luciano Potter, onde ele conseguiu extrair esta declaração, arroba Lele ou Lele. Gostou de ouvir essa?
Porra, qualquer colorado gostou de ouvir essa, da boca do próprio...
Da boca, com um U no meio ali.
Da boca, boca. Do próprio Tyson, né? Tipo, cara, quem não gosta de ver um jogador do nível do Tyson declarando uma situação como essa, né, de volta pra casa, inclusive, né, deixando bem claro, e isso não é surpresa pra ninguém, pra ele fazer isso, ele vai abdicar de grana. Ele vai abdicar, porque ele
Arábia,
tem mercado.
Não, desculpa, Arábia. É, China, mundo árabe e China. É. Mundo árabe e China,
independente,
né,
de onde,
né,
seja o lugar, fica claro que ele vai abdicar de dinheiro pra jogar ainda em alto nível no clube do coração. Cara, e não tem como não ser recebido com, né, uma multidão no aeroporto.
Ele vai ser o novo D'Alessandro. E eu quero só explicar. Não é porque o D'Alessandro ficou 10, 12 anos. Mas eu digo, ele vem pra cá, vira capitão do
clube.
Com certeza.
Vira capitão do clube, claro, certamente. Claro. Vira líder do grupo e automaticamente vai encerrar a sua carreira e vai jogar até os últimos dias da sua vida.
Até porque. Só um pouquinho, Potter, daí tu vai. Até porque é o seguinte, eu acho que.
E eles
que
são amigos, né?
O Inter, demais. Eu acho que o Inter precisa, o clube internacional, ele precisa de um novo ícone, eu vou dizer assim, de um novo grande ídolo. Porque, cara, a gente sabe que o D'Alessandro tá na fase final da carreira dele. Ninguém, né, não é. Ninguém duvida disso. E o Inter vem de uma sequência de, depois do Fernandão, né, teve o D'Alessandro. Eu não estou comparando, tá, gente? Você que está me ouvindo agora, não estou comparando D'Alessandro com o Fernandão em momento algum. Eu estou dizendo que o Inter vem de uma sequência, né, de anos que tinha como um grande ícone, um grande líder, o Fernandão, apesar que ele tinha muitos outros líderes,
permita,
e grandes ícones ao lado dele, mas ele era o maior e, para mim, vai ser o maior jogador da história do Inter. Até acho difícil encontrar outro, pelo menos enquanto eu for vivo. E depois disso, o D'Alessandro também marcou uma liderança né, de uma nova era do Inter, que teve vitórias do início e depois a gente vê que não tá mais vencendo, mas essa figura do líder, do ídolo, capitão e tal, eu acho que o Tyson, se vier realmente se confirmar isso, vier a substituir o D'Alessandro, ele mantém um nível, né, repito mais uma vez, eu não estou comparando os três, eu só estou falando de manter um nível de ídolo, de idolatria.
Vou fazer um acréscimo, não sei se o Potter comentou isso na entrevista, que eu confesso que não vi, é só baseado no que a gente sabe. Potter, tu acha, e Lelê, vocês acham que o Tyson é o que chega mais pronto desses três ícones, dos dois, outros dois ícones que o Lelê citou, Fernandão e D'Alessandro?
Não.
Olha,
tu diz mais
Europa,
pronto pelo.
Pronto em que sentido?
Sim. Pronto pelo mundo. Status da carreira.
É,
status
sem
da
dúvida.
Carreira. Status da carreira.
Eu acho que ele é o que vem mais centrado, mais, menos aposta e mais confirmação.
É que no caso dele, ele vem claramente para o ciclo final da sua carreira.
Isso.
O Fernandão e o D'Alessandro não. Eles vieram num estágio, assim, mediano da sua carreira.
O D'Alessandro, né, não conseguiu decolar na Europa como ele esperava.
O próprio Fernandão.
O Fernandão até teve uma passagem interessante na França.
Mas não teve a mas decolagem não, da carreira dele.
O Tyson
foi
muito mais competitivo do que eles, eu acho.
O Tyson chegou já há 11 anos lá.
É. Tyson tem mais de 30 anos de idade e é um homem de dois clubes, né? Apenas. É. E ídolo nos dois que jogou. Só alguns detalhes da entrevista, tá? A entrevista, aliás, é uma aula de vida. Na hora que ele vai pra contar a infância dele em Pelotas, é inacreditável, assim. Tipo, ele encontrou esses dias um senhorzinho, ele via pra frente num supermercado com dois amigos e ajudava as senhoras e senhores a carregar as compras pra pegar um dinheiro. Aí pegava o dinheiro e ia correndo no supermercado, comprava um arroz, um feijão e corria pra rápido, casa pra, né, fazer. Porque eram 11 pra alimentar.
Bah.
Mais o pai e a mãe, imagina.
Na história do Tati,
mas assim,
é
ó,
muito sinistro,
ele tem uma hora. Ele vai falando assim ao natural na entrevista. Não é eu não vou chamar de entrevista, virou uma conversa.
É um bate-papo. É a característica desse tipo.
Ele fala
de
assim:
vídeo.
O Juliano me ligou e falou assim: vamos voltar? Vamos voltar? Ele fala:
mas isso é mais manchete também, hein?
Vamos voltar lá. E aí, mas o que aconteceu? O que aparentemente o Tyson conta sobre o Juliano é que é treta com empresário, alguma coisa desse tipo, assim, alguma coisa que foge, sim, dos jogadores, assim, sabe? Mas o Tyson fala: eu tô agora pra ganhar um contrato aí, pra poder assinar um pré-contrato, botar livre, e aí, se quiser, vamos embora, vamos de novo pra lá.
Só uma coisa.
Aí ele fala também: eu não sei como o Inter não trouxe o Sandro agora. Pô, o Sandro tava com um contrato na mão, porque o Inter pegou o Sandro.
O Sandro se ofereceu, isso é informação.
Só uma correção aqui, o meu camarada Vinícius, que é colorado, mandou. O Tyson é de três clubes, ele jogou no Metalist também.
Isso. Antes de ir pro Shakhtar, ele jogou no Metalist.
Boa, obrigado pela correção. Tem razão.
Então é Metalist, então, cara, Shakhtar e agora é Inter de novo.
A entrevista não tinha um intuito de ter algum tipo de informação, porque eu começo a entrevista falando assim: tá, isso aí é toda janela, os jornalistas dizendo que tu vai, aí eu pego e ligo pra... Tu vem, eu pego e ligo pra te, Tyson tá vindo, ele disse: não tô indo. Aí eu sou lá o jornalista que vai entrar assim: rapaziada, nenhuma chance do Tyson vir nessa janela. Eu dei umas 6 vezes essa notícia. A notícia é a não notícia que eu dou. E acabava se confirmando, porque, cara, eu ia pro Tyson, né? E aí o Tyson me falava a verdade. Agora eu começo o programa e ele fala assim: sim, agora acho que vai rolar, porque tem isso, isso e isso. Já estamos conversando, como vocês viram o trecho ali. Então existe essa possibilidade muito grande, né, do Tyson voltar. O que pode acontecer no meio do caminho é um clube maior. O Milan quis o Tyson ano passado.
É,
né? E aí o Shakhtar não quis liberar ele. Né? Então daqui a pouco vem um Milan de novo, com um salário alto, é a Itália, tem uma camiseta poderosa.
Ele tá com quantos anos?
Ele vai com 31, 32.
Ele voltaria num bar de uma idade.
Mas ele fala, né, Potter, bem no início pra ti, ele fala: a Itália apareceu, mas eu nem quis ouvir.
Isso.
Tá, claro, talvez não seja um clube do porte do Milan.
Isso, ele quer voltar pra jogar no Inter. É isso, não tem nenhuma
discussão. O mais legal é 32. O cara voltar com uma idade 32. Boa, 32 anos no Brasil, o Tyson sobra. É. Sobra, porque tem... Cara, eu lembro que o Shakhtar fez um amistoso com o Inter aqui. Os Nossa. Caras jogaram a meio pau, na marcha lenta, e deram uma roda no Inter. Não,
e outra coisa, né? E trazendo pra nossa realidade o que a gente tem visto hoje, até uma coluna que o Potter escreveu muito bem no final de semana depois do jogo, é tipo assim: pô, se o Inter tem o plantel que tem hoje, né?
As peças que tem hoje,
e é o segundo, se tu começa a agregar um pouquinho de qualidade e entrega pro Kudê um jogador como Tyson, por exemplo...
Não, se o Juliano Tyson vem, né, Lê? Nós somos campeão do mundo.
É. Não, porque ontem tá vendo o Bem Amigos.
Eu não sou muito otimista, mas assim, é natural, sim, esse processo.
Nem, tô Tyson, sendo
Juliano, bimundial.
Você tá sendo realista.
Isso,
realista. Ontem eu tava vendo o Rogério Ceni no Bem Amigos. Tá, e eu acho que quando o cara vai no Bem Amigos, os caras dão uma rasgada de seda, além, até pro cara tá sendo
entrevistado. Tá no contrato, Dudu. Não, vai lá, nós vamos lamber um pouquinho.
Cara, o Galvão disse que ele é o próximo técnico da seleção brasileira.
Não duvido.
Tá calma também, né?
Ele, não, acho que é exagero, mas é bom treinador, meu.
Não, não, aí ele acalmou. Ele, não, Galvão, calma. Temos muita coisa pra fazer pra quando eu chegar lá. Mas nem era isso que eu ia dizer. Era em relação ao ele já venceu 3 vezes o Sampaoli. Tá. As 3 vezes que enfrentou, o Rogério venceu. E ele disse que o Sampaoli, ele tá num nível muito superior ao Rogério. E mesmo assim, o Rogério disse que treinadores como o Sampaoli, agora ele vai pegar o Diniz, ele rasgou elogios ao Diniz. Porque eu acho que entre os treinadores, o Diniz é visto como um bom treinador. Ou seja, os caras que enxergam mais futebol que nós, veem algo que a gente às vezes não consegue ver. Porque realmente, jogador de futebol, ex-jogador de futebol, eles veem. Sabe aquele filme que acho que é o Russell Crowe, que é um matemático, assim, que ele vê uma parada assim, sabe? Que tu não vê, assim, ele já vê uns riscos, assim. O jogador de futebol, o cara vê jogo que tu não vê o que tá acontecendo.
O Musto é assim, Duda.
É, o Musto ele vê o contrário. E aí, meu, onde é que eu quero chegar? Que o Rogério Ceni, pra te ter ideia, ele com um time modestíssimo. Ele faz chover.
Mas sabe por quê, né?
Ele faz chover.
Porque tem tempo de trabalho.
Exatamente. Eu tava me encaminhando pro pontuando, né? O Rogério teve um tempo e ele erra. Ele disse, cara...
Quando ele saiu pra ir pro
Cruzeiro. É, claro. Mas ele volta. Ele tá reestruturando o Fortaleza. Tá, reestruturando
ele
mesmo.
Ele sabe que com o Fortaleza ele só vai fazer chover mesmo, né?
Como assim?
Não, deixa. Ele vai fazer
não um vai ser campeão.
Exato, ele vai fazer
cara, um bom trabalho. Cara, ele já é campeão, né?
Não, é campeão, mas campeão do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil.
Sim, mas cara, cada um no seu quadrado, né?
Mas aí, claro, mas o que eu tô te dizendo, ele vai fazer...
Se ele chegar a Libertadores lá, com o Fortaleza, fazer... que ele tem chance, cara, é uma estátua pro cara.
Mas não vai ganhar a Libertadores.
Não, mas cara, é isso. O Fortaleza não vai... Não, fazer chover pra mim, cara, é ir na Libertadores com o Fortaleza.
Então, fazer chover,
é isso.
Só que ele não vai ganhar o Campeonato Brasileiro, ele não vai ganhar a Copa do Brasil.
Agora tu leva o Rogério Ceni pra um clube que tenha mais estrutura.
Aí, beleza.
Mais técnico, recurso técnico.
Cara,
o Fortaleza também não tem tempo. Ele disse o seguinte, eu não falo mais. Ele disse que saiu 10 da manhã e chegou 8 da noite do último jogo dele. De trajeto de avião, né? De trajeto. E aí chegou em casa e ficou até as 4 da manhã vendo o VT do São Paulo. O meu cara ficou das 8 da manhã, em trânsito estuda. Até as 10.
É não faz mais que obrigação.
Não, tudo bem, beleza. Pode ter esse pensamento. Mas mesmo assim, ele podia muito bem. Bah, cara, hoje eu vou me dar um tempo aqui e vou dar uma descansada.
Mas Duda... Ele tem que pensar que aquilo ali é uma plataforma pra ele. Não é
o. Não, eu achei legal. Não tô nem elogiando, eu tô achando legal.
Como é bom, né? Treinador que trabalha.
É isso aí.
Mas outra coisa, né, cara? Tipo assim, ó, eu não vou querer dizer aqui que o Fortaleza pode se candidatar a título de Libertadores. Não, mas eu tô dizendo o seguinte. Mas o Fortaleza, cara, o grande problema do Fortaleza é o desgaste que as viagens causam. Tá? Porque realmente cada viagem do Fortaleza pode jogar é uma viagem continental. Entendeu? É o grande problema que ele sofre.
O Fortaleza tem uma chance de ir para Libertadores devido às cotas que tem no brasileiro hoje, assim. Porque ele é um clube de meio de tabela, gente. Vamos.
Não, tudo bem.
Adams. Ele era um treinador comum. Com o treinador comum, o Fortaleza é 18º, 19º.
Olha, mas tu tá assinando o que eu tô dizendo?
É um
clube de meio de tabela.
E é outra coisa, a gente tá num ano que é atípico, cara, tem um monte de coisa estranha acontecendo na própria tabela do Brasil. Ninguém apontava o Corinthians como um time da parte de baixo da tabela no início do campeonato. Verdade. Ninguém. Não, né?
O Grêmio.
O próprio Grêmio, sabe? E se tu pegar o histórico da Libertadores nos últimos anos, cara, tem um monte de time que chega ali na semifinal que, cara... Não são considerados.
É
porque
é outro campeonato, né?
Mas é isso que eu tô dizendo. Eu não tô querendo dizer com isso.
2016 é uma final meio estranha, assim.
É o Independiente Del Valle, não é?
Isso, contra o... Que até ia jogar a final também da Sul-Americana com...
Não foi o Nacional?
Foi o Nacional do Paraguai. Eram quatro... Nacional do Paraguai.
Que nunca tinha
ganho. Independiente Del Valle.
O Nacional de Medellín. O Atlético Nacional de Medellín.
O Atlético Nacional, que é o campeão, né?
Mas enfim... Mas só pra dizer isso, né? Que a sequência de trabalho do Rogério Ceni, há quantos anos ele tá no Fortaleza, tirando aquela...
Três anos.
Tirando aquele... Quantos meses ele foi no Cruzeiro?
Três meses.
Três meses, né?
Tudo isso?
Aham. Eu acho que nem chegou a tanto, tá? Então, acho assim, ó. Aí tu pega um treinador que tem 3 anos de trabalho com um time, ele apresenta resultados. Só que, claro, a torcida não tem paciência pra esperar dois, três anos por resultados. Não tem, infelizmente, assim.
Meu, ele disse que ele construiu o centro de treinamento, mudou grama de gravação, de CT
em
lá.
2000.
O cara tá mudando a história dos caras.
No ano de 2000, o Inter tinha um cara, que eu não me lembro qual era o cargo dele no Inter, que chamava João Paulo Medina.
Coordenador técnico.
Da Universidade do Futebol.
E ele ele deu uma declaração que o Inter vinha dos anos 90 falou em 2000. Ele falou, em 5 a 6 anos o Inter vai ganhar títulos consistentes. E deram-lhe pau no Medina em 2000. Ah. Que loucura! Quem é que vai esperar 5 anos? O que aconteceu em 2005?
O
Inter não ganhou o brasileiro porque foi roubado. Né? O título foi comprado, quem disse isso foi o presidente do Corinthians, não fui eu. Em 2006, o Inter ganhou a Libertadores
do Mundo. Que não estava na sua melhor das faculdades mentais, né? Só para dizer
É, mas o Medina saiu do Inter em 2002, quando entrou o Fernando Carvalho, né, Lê?
Mas fato parecido.
Sim, mas ele falou em 2000. Ele falou de 5 a 6 anos de entregar grandes títulos. Em 2005 era parecido campeão brasileiro, não foi porque teve o título roubado.
O cara, quando é puta velha na bola, eles têm essas frases emblemáticas como a que o Lelê tá citando. E o Mário Sérgio falou, quando o Grêmio estava saindo da Série B em 2005, ele disse, olha, o Grêmio saiu. Agora tem um outro trabalho a ser feito e o Grêmio vai levar alguns anos pra conseguir ser campeão de novo. Eu lembro dessa frase até hoje. E aí o pessoal disse...
Quase que ele erra, hein?
Errou por pouco.
2007.
Mas vale o mesmo.
Foi vice-campeão da Libertadores 2007, vice-campeão brasileiro 2008.
E a nova informação que eu tenho ganhou. É que se, quando o Romildo sair do Grêmio, a paz política desaba.
Desaba,
claro.
E aí você sabe o que acontece quando um clube não tá em paz política, né?
É. E essa frase do Mário Sérgio, que foi falada para o Grêmio quando o Grêmio voltou à segunda divisão, ela serve pro Inter também agora. Porque o Inter também vai demorar ainda para ganhar título, mas e chegou no ano passado, batendo na trave. Batendo na trave, mas é que tem um caminho.
O Grêmio também chegava, o Grêmio foi vice-campeão da Libertadores América, vice-campeão brasileiro, tipo assim, né? Tem no meio do caminho algumas jornadas legais. Mas deixa eu falar uma coisa sobre o Coudet, tá? Eu vi ontem, aliás, eu sou um dos jornalistas esportivos, agora me coloquei como jornalista esportivo.
Claro.
Eu participo do Bola, né? Então eu sou.
Tu é relevante, meu velho, tu é relevante.
Um dos que mais...
Eu considero vocês todos colegas.
Meu, não. Um dos que mais
elogia... Mas uma galera não aceita isso.
Um dos que mais elogia o Coudet. E nesse final de semana ele foi muito criticado, né, pelas substituições dele, aí ao ser perguntado na entrevista coletiva, ele disse assim, tá, quem é que ia colocar no lugar do Edenilson? Ele perguntou,
né? Voz do Guerrinha, senão não tem graça.
A pergunta que eu quero fazer é a seguinte, o Eduardo Coudet deu aval às contratações de Rodinei, Moisés, Musso foi ele quem trouxe.
Não, claro.
Deu aval para a renovação do contrato do Potker?
Não, é que ele deu aval, ele pediu o Rodinei e o Moisés. É diferente. Beleza,
então tá. Então aí agora a terceira fase do que eu tô falando. Então o Eduardo Coudet tem culpa também.
Mas claro que ele tem culpa, cara.
Então ele tem culpa. Não, porque tem um movimento. Ele não é comum, ele colocou o Inter com um grupo bem limitado, ele tem toda a razão isso, e eu tô falando isso há bom tempo já, diga-se passagem, né? O Inter tá sendo salvo no Brasileirão por Thiago Galhardo e também pelo Coudet, né? Tem limites horrendos no Inter, né? Aliás, ele tá dando chance pros garotos, porque se o Heitor e o Praxedes estão no time titular e entram outros caras, quer dizer que o time titular tem engurizada. Então tá tendo esse trabalho também. Agora, desculpa, Coudet, quando tu diz... E acredita que Rodinei e Moisés servem pro grupo, e quero lembrar, eles começam como teus titulares, tu também tem culpa nesse processo aí.
Mas aí eu vou defender. Entende? Ele, porque não, eu acho que é possível errar também. Ele não vai acertar tudo.
Claro. Então, né? Lelê, eu, se eu perguntasse pra ti, Lelê, que esses dias pediu o Apodi.
Eu não pedi o Apodi. Eu não pedi o Apodi. Não distorce o que eu falo.
Se eu perguntasse pra ti.
Depois a imprensa chacoteada pela galera.
Lance polêmico. Este programa temos um lance polêmico para KTO. Gosta de esporte? Te registra lá pra dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta, @KTO_Brasil. Potter, qual foi o lance polêmico? Não,
deixa eu repetir a frase.
Não, calma, não acabei que eu falei ainda. Calma aí. Se eu pergunto pro Lelê em janeiro, como vice-futebol do Inter, assim, Lelê, o que tu acha do Rodinei e do Moisés? Lelê, olha pra mim assim, tá louco, né?
Eu contrataria.
Tá
louco, né? Ele falou.
Pois é.
Mas, tu tá louco, né?
Mas e se eu
então, chego... Então não tem defesa pro Cudê nessa aí.
Então,
ele aceitou e botou pra jogar a titular dele.
Mas se eu chego pra ti no início do ano, tu é vez de futebol, eu chego assim, ó. Ô, Potter, eu tô aqui, ó. Eu tenho duas propostas na mesa aqui e a gente só tem dinheiro pra trazer um dos dois. O Rodinei ou o Apodi. Tu traz quem? O Rodinei custa 200, o Apodi custa 50.
Eu vou no Apodi.
Eu vou falar o seguinte assim, ó. Não, vamos segurar essa grana aí.
Eu sei que tu vai sair pra tangente,
mas
eu tô dizendo que só tem
dois. Não é tangente, é real. Eu ia falar pra ti o seguinte assim, ó. Lelê, dá uma segurada aí. Daqui a pouco pode pintar um lateral reserva aí do Porto aí, que é da seleção. E a gente tem o Heitor aqui na base.
Tu enxergou,
desculpa, Lelê.
Tu enxergou
Lelê,
o futuro do Sarabia,
Lelê,
claro.
Lelê,
é que a bola tá de cristal Lelê, não é qualquer dirigente.
O Inter
que
está contratando, tentando contratar o Sarabia desde outubro do ano passado. E eu dei essa informação aqui. E eu não contrataria o Apodi e o Rodinei. Eu não deixaria vir.
Ah, tá.
Não, eu não tô saindo pra tangente.
Mas então
não, a resposta é essa. E aí, meu, eu tenho aqui o Apodi, eu tenho o Apodi e o Rodinei aqui, vice-futebol, Luciano Potter. O que que tu faz? Nenhum, meu.
Vou continuar
procurando.
Mas só pra deixar claro, então, o que eu falei quando eu vi o gol que o Apodi fez lá, jogando lá, sei lá que time que ele tá jogando lá, eu falei, cara, o Apodi entrega mais que o Rodinei, deve custar bem mais barato. Foi só isso que eu disse. Eu não falei que eu queria ele. Eu só disse isso. Se é pra trazer o Rodinei do Flamengo, que deve ter custado caro, traz um cara mais barato que
cara, entrega
mais.
Cara, imagina o dirigente do Flamengo, campeão da Libertadores, frente contra o Liverpool, campeão do Brasileiro, né, feliz da vida com aquele time ali. E aí ele recebe, acorda e recebe de manhã uma ligação do Inter. Olha, nós estamos querendo o Rodinei. O cara não sabia o que era. Ele nunca mais vai repetir tanta felicidade na vida dele.
É óbvio.
Ele nunca mais vai ter esse momento de felicidade.
O vice de futebol, aquele numa coletiva. O Rodinei pode estar voltando?
Não.
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 Óbvio que não, né, cara?
Não, desculpa, galera, é um erro. E se o treinador aceitou, é um erro. Vamos fazer o seguinte: vamos criticar o Coudet e elogiar o Coudet. Vamos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Vamos ser independente.
Exatamente.
Vamos ser independente. Se o Coudet aceitou o Moisés e o Rodinei e bota pra jogar e começa o ano com eles como titulares, ele tem culpa sim.
Sim, concordo.
Ele não aceitou, ele tem culpa. Pior ainda. E ele pode ser elogiado agora que botou os dois no banco.
Assim
agora como, ele pode ser elogiado.
Assim como, e aí deve ter várias coisas. Não, mas o Renato cometeu inúmeros erros. E a gente pontua aqui os jogadores que ele indicou. Ele avalizou a contratação do Thiago Neves e ele disse: vocês vão ver. Thiago Neves vai dar muita alegria ainda pro Grêmio. A maior alegria do Thiago Neves é quando ele rescindiu. Foi a maior alegria que ele deu
pro Grêmio. Se o Thiago Neves fizer um gol no Inter amanhã, o gremista vai vibrar?
Acho que sim. Lógico.
Acho que sim. A maior contratação do Inter em 2020 é disparadamente Thiago Galhardo. Disparadamente Thiago Galhardo. E quando o Coudet coloca ele no cantinho,
e também mais acho certo que é mérito lá, dele, meu.
Claro, óbvio.
Claro, ele era o número 8 no Vasco no ano passado, dois anos atrás.
Óbvio. Certamente. É por isso que eu digo, eu elogio e critico aqui. Eu não tô fechado com ninguém, galera.
Não, mas eu também.
Não tô fechado com a crítica e não tô fechado com o elogio. Eu prefiro ser. Eu não tô fechado com o Lelê.
Tu pode ser.
Lembra aquele movimento fechado com o Coudet? Diferente, Potter. Aquele movimento era uma questão de defender que ele não fosse demitido.
É, exatamente. Não, começou antes, nem tinha discussão. O movimento fechado com o Coudet contra o Maurício Saraiva e o Adroaldo Guerra Filho.
Pois é, porque o Guerrinha no salão de redação tinha pedido a demissão.
Pegar muito pé. Aliás, eu discuti com o Guerrinha no salão de redação, o Dudu tá na frente. Quem é melhor, Saravia ou Rodinei?
Eu não discuti porque eu falei, o contrato Rodinei.
Nós temos o áudio aqui do Guerrinha criticando o
Guerrinha. Se treinador é comum. Se o Praxedes jogou bem, o que que faz? Tira o Praxedes. Coloca o engenheiro, tem um engenheiro, coloca o D'Alessandro, meu filho, coloca o D'Alessandro.
Deixa eu mandar um abraço aqui nesse dia especial que a gente fala de esporte, fala de futebol, outros esportes também. Tem um profissional que é muito importante para os esportes, que é o fisioterapeuta, né, cara?
Muito.
Hoje é o dia do fisioterapeuta, então eu quero mandar um abraço pro Vacil.
Vacil. Lá do Zeca.
Lá do Zeca, que é meu fisioterapeuta, e também pra Letícia Poerari, que é minha fisioterapeuta do RPG, que arruma minhas costas.
Que isso, meu velho.
Se a Letícia e o Brasil, eu não sei onde é que eu ia estar hoje.
Eu vou mandar um abraço pro Giovanni, o baiano, meu fisioterapeuta, o Filipinho, que foi meu fisioterapeuta.
Rádio Jovem do Grupo RBS.
Esses caras. mas a fisioterapia
é uma prevenção.
Na verdade,
seria a prevenção.
Vocês dois estão me dizendo, vocês dois, Duda e Lelê, vocês foram preventivamente.
Cara, eu faço fisioterapia, né? Com um cara. Só pra te dar ideia, eu não tenho uma lesão muscular há 3 anos. Eu não tenho uma lesão muscular.
Olha aí,
há 3 anos.
Mas o que tivemos aqui?
Eu não tenho há 3 horas.
Eu não tenho há 3 anos.
E eu jogo bola, nado, corro, futebol e não tenho uma lesão.
Diz que
muscular.
O Moisés também faz 3 anos que não tem nenhuma lesão.
É, eu não sou atleta dos caras, né? A exigência dele ser muito
galera, maior. Olha só, só pra deixar bem claro aqui, nós não temos absolutamente nada contra esses cidadãos que estão sendo citados. Absolutamente claro, nada contra. Óbvio a avaliação, ela é completa, completa em cima do que é observado dentro do campo. Completo. E Rodinei e Moisés não entregaram ainda no Internacional. E eles não vêm entregando nos clubes que eles vêm passando. Há uma média na carreira deles de não entrega. Acaba uma temporada, vamos lá fazer o juízo final do ano do Moisés, do Rodinei. É abaixo da média. É abaixo da média. E o Inter trouxe esses dois profissionais para serem titulares. Quem trouxe tem culpa. Quem disse que dava tem culpa. E aí hoje o torcedor olha, observa e aí é o que acontece. Machuca o Saravia, machuca o Heitor, quem é que entra?
Quem é que entra?
Quem é que entra?
É, mas, meu, pra te ver, o Heitor demorou, velho, pra ganhar. Eu acho que a gente entendeu também.
O Cudê falou. Então,
deixa eu terminar a frase, né? Mas acho que a gente entendeu aí, tu me interrompeu. Mas eu vou tentar falar. A gente entendeu quando na coletiva ele explica a razão do Heitor ter ficado tanto tempo. Porém, Lelê, o Heitor, quando estava em forma, não era a primeira opção antes do Rodinei.
É verdade.
Então, assim, se o Rodinei não pega Covid... Eu não sei se o Heitor teria a chance.
Por falar em Covid, tem informação agora nesse momento.
É verdade.
Cristiano Ronaldo, dispensado da seleção portuguesa, testou por COVID. Positivo. Tá fora do jogo.
Eu ia dizer assim, quem tem o dinheirinho amanhã em Portugal, se der pra encerrar a aposta, encerra.
É Portugal e quem?
Suécia.
Suécia.
Aliás, tem bolão da KTO hoje aqui, hein? Vamos falar de eliminatórias do segundo bloco, mesmo que elas sejam secretas hoje.
Aliás, hoje não passa na TNT.
Ah, é?
Confirmado. Não, é só no fechado, né?
Não passa em nada.
Não passa em nada.
Sinal de
fogo. Ah, eu achei que já...
Você que não queria mais o monopólio da Globo, parabéns.
Parabéns.
Você não vai ver o jogo da seleção, olha. Parabéns.
Tá, mas me explica, eu sou burro. O que houve com o jogo de velho? O que aconteceu? Chegou na mesa, a Globo falou, não, eu não tô afim, é isso?
Não, cara, foi uma renegociação do contrato e até os guris estavam comentando sobre isso no grupo ali, e cada federação decide por onde vai transmitir a partida. A federação mandante é que define, e aí as outras federações assinaram com a Média Pro, uma empresa que gerencia isso. E a CBF passou, negociou direto com o EI Plus, e com a Media Pro, tá? Então, enfim, pra ver o jogo da seleção brasileira tem que ter assinado o EI Plus, que é o equivalente à TNT, enfim, é o pay-per-view da TNT.
Sim, mas eu sou assinante desse processo aqui e não consigo assistir a partida do Inter, de maneira
não
legal.
Não, porque o jogo era em Porto Alegre.
Isso.
É, daí eles vão passar. Isso, aí ele pegava o IP e via o jogo em Porto Alegre. Era uma coisa inacreditável. Mas esse, tu é assinante disso, vai ver a seleção brasileira hoje.
Parabéns, tá aí o resultado.
Você. Tá, mas aí, então eu só consigo ver na internet. Teria que botar no meu note e jogar pra minha TV. Em termos de display celular, maior. É. Sim, pra jogar num display maior, assim.
Isso aí.
Ah, entendi.
Legal, então, legal, né?
Então tá. Então
eu tentei ver o jogo do Inter também no celular e descobriram que onde eu tava também, que era em Porto Alegre. Aí eu cometi o crime de morar na cidade que tava acontecendo o jogo.
Sim.
Com portões fechados.
Isso. Com portões fechados.
Exatamente. Legal.
Parabéns. Mas vamos lá, uma salva de palmas ao fim do Monopólio, galera.
Uhul! É, muito bom, gente.
Muito legal.
Não, mas vocês trabalham pra Globo.
É.
Vocês defendem a Globo porque vocês trabalham na Globo.
É, isso sem falar.
Cadê meu crachá da Globo que eu nunca recebi?
O pessoal não lembra, mas o Lelê fez a malhação em 2007.
É verdade.
Com o Banacan.
Isso sem falar que daí a transmissão do jogo da Libertadores agora tem 4 câmeras. É uma atrás de cada gol, a câmera central
e o Ratinho comenta.
A Eliana. Intervalo,
tá, mas o Ratinho. E assim, não tem nada a ver com ser Globo ou não sei o quê. Eu, da minha parte, cara, sério mesmo, a gente trabalha numa empresa que é afiliada à TV, afiliada à Rede Globo, mas da minha parte eu só queria ligar a TV às 9 horas e ver a seleção brasileira.
Eu também, não, e eu queria matar umas câmeras,
não, mas qualquer número. Não,
pode ser. Deixa eu só te corrigir. Nenhum de nós trabalha.
É,
nenhum de nós
não tem nada a ver com a Globo.
Grana da RBS TV. Nenhum de nós tem contrato. Nós temos contrato aqui com zero. Eu tô falando de todos nós aqui. Zero hora, 92, 102, Atlântida e Gaúcha. E nada caiu. Mais.
Não, ninguém tem mais na 92.
Não tem mais 92.
Não
saiu.
Gaúcha.
Trabalho funcionando.
É Gaúcha, Atlântida e zero hora e Diário Gaúcho.
Diário Gaúcho.
E 102.
E 102. Eu e o Duda participamos uma vez numa reunião que tinha lá, que estavam fechando a gente com a Globo. Tu tava numa lá no morro uma vez.
Ah, não, não fui.
Bate
não.
Até os players. Ô, oh, Potter, não, a gente apareceu na avaliação do Luciano Huck.
Sim, mas era 2008.
Não,
não era
95. Aliás, até uma coisa, tá? Porque
sério?
A gente falou ontem aqui pra conseguir.
Preciso fazer o intervalo. Deixa a manchete pro segundo bloco, Lelê.
Comentários sobre a transmissão do jogo do Inter no último domingo que foram desnecessários.
Então vamos para o intervalo e voltamos já. Você não desliga! É o Bola nas Costas em todos os players: rádio, TV, jornal e lives Atlântida.
Atlântida, essa é a nossa rádio.
Atlântida, Atlântida, Atlântida.
De volta com Bola nas Costas, 11 horas e 35 minutinhos. O Bola é para Tru Veículos. Venda o seu carro ganhando mais dinheiro. Acesse truveículos.com e kto.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta, @KTO_Brasil. Deixa eu fazer um negócio, que o Grêmio, neste momento, está no seu canal no YouTube, está colocando o papo com o presidente. O Romildo Bozan está, neste momento, respondendo aos torcedores, junto com o Olivesque, que eu acho que é o nome do jornalista que trabalha lá, né? Vamos ouvir um pouquinho, vamos ver o que, que o presidente está falando.
Rafael, tu sabe que essa é uma questão que internamente se cobra, internamente se avalia, internamente se fala. Né? Dentro do processo de discrição, internamente se fala. E essa é uma responsabilização da comissão técnica. A comissão técnica é uma unidade de posicionamentos, é uma unidade de... eu posso ter as minhas impressões como torcedor, posso ter as minhas impressões como presidente, as cobro lá dentro e também recebo as informações da parte deles a respeito dessa avaliação. E esta situação... Eu posso dar a minha impressão, que é uma impressão que as coisas estão
indo... Eu estou curioso, a pergunta, não sei. Eu
posso te dizer que lá dentro, internamente, no Grêmio, eles...
Essa resposta é padrão para muitos.
É. Eles que formaram essa comissão técnica...
O que tu acha do Thiago Neves?
A impressão que eles têm lá é de um trabalho que está sendo realizado.
Processo de descrição interna do
Grêmio. Eu respaldo esse trabalho por conta dessa experiência deles. Mas a minha impressão é que, em determinados momentos, o Grêmio se ressente, efetivamente, de alguma energia maior.
De um quê?
Energia.
Energia. Bom, eu vou deixar aqui em BG, tá? Me conta, Diverio, o que, que ele já falou nessa entrevista que a gente está repercutindo nas redes sociais, velho.
Duas frases do presidente Romildo que eu destaco aqui, que os colegas pontuaram. Primeiro, algum torcedor perguntou sobre possibilidade de rebaixamento e ele disse: podem ficar em segurança que o Grêmio não vai ser rebaixado. Segundo, que me parece até mais importante e relevante para o momento, já que abriu a janela, é: estamos procurando um centroavante e um volante, mas o mercado está dificílimo.
São essas duas que foram destacadas. O mercado
que reabriu hoje para contratações de fora do país. O Grêmio pode repatriar jogadores.
Aplaude ou não precisa
de velho? Só vamos pontuar, eu tô sublinhando.
Ah, tá, não, porque o velho acabou de falar, mas...
Eu sei, só que assim, ó, como ele disse que não há, eu desconfio muito dessa postura de não há. Para mim, o Grêmio tá negociando, sim.
O Grêmio tentou o Sérvio, o João Mário, tudo do exterior.
Então, assim, daqui a pouco não se surpreenda se nos próximos dias, até como uma maneira de dar uma abafada na torcida, pintar algum nome.
Vamos ouvir mais uma respostinha?
Claro, vamos ver aqui. O trabalho do Renato vem sendo avaliado. E até sobre a questão específica do trabalho do Renato, que até o senhor já comentou aqui também, é muito forte, né? O pedido para a saída do treinador do Grêmio nesse momento.
Boa pergunta.
Essas são as coisas, né? Nós chegamos onde chegamos também por conta do Renato. Nós chegamos onde chegamos por conta do seu trabalho, da sua vocação de vencedor e do seu trabalho técnico. Chegamos onde chegamos pelas posições do Renato. Chegamos onde chegamos pela garantia que o Renato sempre deu numa situação de clube, entendeu? E, sinceramente, de nossa parte da direção, continua exatamente a mesma coisa. Não vemos nesse ambiente que esse ambiente possa gerar uma saída do Renato. Ao contrário, nós já fizemos essa avaliação interna e significou a reafirmação do compromisso de que ele vai levar. Se nós estamos num momento de dificuldade técnica, pouco tempo atrás não estávamos. Esse momento de dificuldade técnica, se estamos nesse momento, tem uma pessoa só que pode tirar esse momento de dificuldade técnica, é o próprio Renato e a sua comissão técnica.
Então tá bom, então tá rolando lá.
Que esse momento, Duda, por favor, destrinchar um pouco a resposta
do presidente.
Esse momento dura a temporada de 2020, né? O grande salvo-conduto dessa temporada são as vitórias nos Grenais. Porque, tecnicamente, o Grêmio evoluiu muito em relação a ele mesmo. E hoje o Grêmio, ele necessita urgentemente ou de reposição ou da volta de alguns jogadores, que no caso eu vou falar do Maicon e do Jean-Pierre, porque a criatividade do Grêmio ela não se desenvolve sem esses caras. Então a gente precisa urgentemente, primeiro passo, que esses caras voltem a jogar. Outro, o Grêmio vá pro mercado, e sim, o Renato precisa encontrar um modelo de jogo para 2020. Esse modelo de jogo, a gente tá em outubro, amigo, guardando toda a proporção da pandemia. A gente ficou 2 meses sem jogar futebol, acredito eu, né? Um pouquinho mais, mas...
Muito mais.
Não, acho que deu 2 meses e meio.
Não, aí, cara.
De paralisação.
Foi de 17 de março a 20 e poucos de julho.
É, então foi mais, 3 meses. É. Três meses e meio. Pouco, é. Então, assim, hoje a gente estaria virando a chave do segundo turno, do segundo semestre. E o Grêmio não apresentou nada de interessante, a não ser as vitórias dos Grenais, que contam muito, sim, pro anímico da torcida, contam muito pra rivalidade, mas... não contam para as ambições que o Grêmio tem de ir em busca de títulos. Eu acho que esse alerta é muito legal, o papo do presidente ao vivo com a torcida.
Eu acho assim, legal também.
Presidente,
uma pergunta complicada ali, né?
Exato, e ele mostrou um rebolativo. Mas assim, presidente, a gente precisa ir pro mercado e o Renato precisa ser sinalizado de que do jeito que está, não tá funcionando. Adams, tu quer então que o Renato saia? Não!
Não, eu falei
longe
ontem.
Disso, eu quero um modelo de jogo interessante pra nossa necessidade de momento,
cara. O que eu falei ontem, que tu não tava no programa, que eu pontuei que ontem, aliás, na coletiva, né, pós-Santos, o Renato tem um discurso. E aí o Maicon tem outro discurso. E o Maicon tem um discurso muito mais próximo ao torcedor, que é quando tu avalia, dá o diagnóstico e reconhece.
Claro.
Cara, a gente está mal, nós precisamos melhorar. O Renato dificilmente reconhece. Sabe quando é que o Renato reconhece? Quando ele muda o estilo de jogo do Grêmio, faz substituições e indiretamente reconhece: estamos mal, porque senão ele não mudaria. Claro. Agora ele nunca fala. E eu queria que o Renato falasse. Fala, cara, não tem problema. E outra, se tu vier pro torcedor e disser assim: olha só, torcedor, o Potter colocou um áudio aqui esses dias, lá na quinta rodada, que o Renato falou assim: ah, me dá 10 rodadas pra te ver como é que nós vamos estar. Se ele não fala isso, ninguém cobra. Porque ele reconheceria que o Grêmio não tem condição de brigar por título. Só que ele segue batendo até que o Grêmio não tem. O Grêmio não tem condição de brigar pelo título.
Isso que tu tá defendendo que ele fale, pra caras como o Renato, que são quase um totem. O Renato é um totem dentro do Grêmio.
Não, é
sabe?
Uma estátua, é maior.
É isso. E aí o que acontece? Se ele for a público e falar isso, pode estar demonstrando um sinal de fraqueza pra ele mesmo. Então, por isso que o Renato vai pra entrevista, fala mesmo. Cara, a gente não precisa mais assistir a coletiva do Renato.
Não, eu já sei.
Não precisa, decorar, a gente sabe o que vai rolar. Se ganhar, o que ele vai dizer, se empatar, o que ele vai dizer, e se perder, o que ele vai dizer. Mas eu queria saber, assim, se uma mosquinha me soprasse, o que que é feito internamente, de fato? Como é que é feito isso? Como é que é feita essa análise, essa autocrítica? O que não tá dando certo, o que tá dando certo? Cara, se a gente pegar o time do Grêmio hoje, de Vério, Potter, Lelê, Duda, cara, o Grêmio tem um time interessante em termos de nome, cara. Jogadores, olha só, se a gente parar pra pensar aqui, ó, só
no
início,
no momento
ó,
que tu está escala Lucas Silva, Tassiano e Robinho, sendo que há 2, 3 anos atrás tu tinha Maicon, Matheus, volta... Arthur, Wallace, Jailson, olha a diferença.
Por isso que,
cara,
a volta do Maicon 100% e do Jean-Pierre 100% tem que ser pra ontem.
Só pra avisar, o Jean-Pierre não volta amanhã, tá? Jean-Pierre não volta amanhã. É uma informação que eu dou dando.
Informação também, Heitor tá fora do jogo de amanhã oficialmente agora. Né?
Uma semaninha parado e o Musto com problema no quadril, avaliação semanal.
Mas olha aqui, ó, rapidamente, só pra gente voltar aqui, ó, o Grêmio tem hoje o Vanderlei, vamos botar o Orejuela como lateral na direita, na esquerda tu pode botar o Diogo Barbosa,
Diogo,
tá?
Claro.
Kahneman e Jeromel, é um baita sistema defensivo, não?
É, um quarteto interessante.
Interessante, né? Pra sair jogando bola,
porra,
beleza.
Jeromel e
vamos
Kahneman,
dizer que,
cara,
o Michael voltou, cara. Pô, o Michael tá ali, né, junto com os caras, junto com o Matheus Henrique.
Matheus e Michael.
E Jean-Pierre.
Matheus, Michael e Jean-Pierre.
Olha ali, tu tem uma trinca interessante, beleza. Aí, de um lado, tu tem o Alisson, que é aquele
não,
cara...
Não, eu botava Ferreirinha, é Ferreirinha de um lado, okay. Pepe e Diego na frente.
Mas vamos dizer
frente,
que ele vai usar o Alisson por causa de... por ser Renato. O Renato gosta de morrer abraçado com os dele. E o Alisson é um jogador mediano. Ele é um jogador razoável.
Poxa,
na temporada.
Esse time é bom, cara.
E na esquerda, daí tu tem o Pepe e o Diego Souza. Cara, é um bom time. O Renato precisa fazer alguma coisa com essas ferramentas. Ele tem um bom time na mão, velho. Ele tem um bom time na mão.
Antes de a gente mudar o assunto, só para fazer não é bem um pedido, mas é uma análise que eu vejo com base da interação que a gente tem até no Bola nas Costas, que é um programa de outro estilo, nas redes sociais. O Renato não gosta de falar muito sobre questões práticas do jogo, tática, técnica, enfim, essas coisas mais de futebol mesmo.
Sim.
E é um estilo dele que eu respeito e entendo, porque eventualmente ele pode achar que está dando arma para o adversário, né? Está explicando como o time dele joga. Mas eventualmente, uma vez lá que outra, uma vez por semestre, principalmente quando tem uma mudança tão grande no estilo, eu acho que valeria a pena uma explicação. Não para nós, porque, enfim, a gente está acompanhando o dia a dia, mas para o próprio torcedor entender por que que está mudando o jeito do Grêmio jogar e ter uma insegurança de, ó, pô, tá acontecendo isso, mas o Renato me explicou. Acho que esse tipo de explicação, uma vez só, não vai fazer o adversário ser melhor do que o Grêmio, não, mas uma vez só ele poderia ajudar a dar mais tranquilidade pro torcedor.
Vamos fazer o bolão da eliminatória?
Vamos embora. Tá anotado aí?
Não, tem aqui, só me dá os jogos.
Podemos fazer uma coisa antes, não, mais Brasil importante que eliminatória?
Sim.
Podemos fazer? Vamos discutir lance polêmico, Duda, pode ser?
Pode ser, claro.
Vamos lá.
Lance polêmico.
Para KTO, Luciano Potter.
Tá na hora de Vitor Cuesta ir pro banco do Inter.
Opa!
Olha aí!
Sério?
Eu não sei se definitivamente, mas pra questão de rodízio, sem dúvida.
Mas
o Vitor
dá uma lupa nisso aí, vamos
Vitor Cuesta. O Vitor Cuesta não tá na melhor temporada dele no Inter, todo mundo concorda? Pra gente ampliar, a gente
indo. Sim,
tá
sim, melhor...
sim.
Todo mundo concorda, beleza. Ele é reserva do Inter?
Não.
Não. Não é.
Apesar que não estando no melhor ano, é a zaga menos vazada do campeonato, né?
Exatamente. Mas o Inter tem uma falha grotesca nesse ano. E em todo jogo tem. E agora o Lomba começou a pegar. E aí esconder essa falha. Qualquer pessoa cabeceia na área do Inter. E aí o erro não é só do Cuesta. O erro dos laterais, que deixa você cruzar. O erro nesse último lance daquela defesa do Lomba foi do Pottker, que só tava fazendo de conta que tava marcando ali, o cara que tava ali. Agora, o que tem de bola passando pelo Cuesta é inacreditável. Eu acho que eu sei o problema. Ele tá cansado. O Cuesta é um dos atletas de linha que mais jogou na temporada. Não tem descanso pro Cuesta. Ele só sai pro terceiro cartão amarelo, alguma coisa. Eu acho que ele tá precisando de um descanso. Ele viaja, não treina, no sentido de não ter treinamento, né, de posicionamento, essas coisas todas assim, e ele não para de jogar. Eu acho que ele tá cansado. Dois joguinhos fora pra recuperar, pra dar uma descansada, e ele volta, e quando ele voltar a toda, ele é titular do Inter absoluto e um dos melhores
aquele zagueiros que joga no Brasil. Aquele jogo que o Inter tomou 3 gols do América de Cali aqui no Beira-Rio, se não estou enganado, o Cuesta não estava.
Não estava,
ele estava suspenso pelo Grenal.
Por isso que eu digo que a bola aérea não é falha do Moledo, do Zé Gabriel, do Fux e do Cuesta. Quer dizer, não são só falhas dele. Né? Agora, o que tá passando de bola na frente dele não é brincadeira. Então, acho que daqui a pouquinho descansar. Eu não quero, longe disso. O Cuesta é super titular do Inter. Aliás, ele era o capitão no começo dessa partida contra o Atlético Paranaense. Ele foi o capitão do Inter, né? Então, acho que ele tá cansado. Eu acho que ele tá sentindo o excesso de viagem, de
jogos. E aí, como é que se formaria a zaga?
Zé Gabriel e Moledo, desloca um pouquinho mais pra lá o Zé Gabriel e deu. É assim que vamos.
Eu acho também, acho que é o mais simples.
Mas foi feito, tomamos 3 do América de Cali aqui.
É Inter
e não tomamos nenhum.
Esse fim, amanhã.
Sport.
Amanhã é Sport Recife.
Lá, Sport Recife.
Lá na ilha.
Amanhã a dupla Grenal é Grêmio e Botafogo às 19h15.
Ele não Inter, vai botar o Cuesta Inter Sport pra descansar nesse jogo aí.
Não, ele até foi já. Ele já foi pra
Recife. Mas nem acho que zero essa chance, cara.
Vamos lá, vamos fazer o bolão pra Peru e Brasil.
Pode ir
com Peru e Brasil, tá? O jogo é no Peru.
O bolão que eu recebi, a autorização do Cássio que eu recebi aqui é pra outro jogo. Mas qual? Se quiser incluir esse aí...
Mas pra qual jogo?
O Cássio manda, né? Ele que,
ele quer que a gente faça...
Ele quer que a gente faça em Equador e Uruguai.
Mas por que ele quer esse jogo?
Porque ele manda, cara. É o Cássio da KTO. Né?
Não, mas eu mando. No programa é eu que mando. Então
olha
é
aí,
Peru,
Cássio,
e Brasil.
Olha,
calma,
ó, Peru e Brasil.
Peru e Brasil.
Mas que é Peru e Brasil?
Não, Peru e Brasil. Vamos ver se tá certo. Agora tá desenhando, vamos.
Peru e Brasil. Aliás, falando em Peru...
Pega aqui, ó.
Falando em Peru...
3-1 Brasil.
3-1, anota
aí. Falando em Peru, com esse gol que o Diego Souza fez agora contra o Santos, ele empatou com o Guerreiro em gols no Campeonato Brasileiro.
No Brasileirão.
Nesse ano.
Tá. Boa informação. Agora me dá o teu Peru e Brasil.
O meu Peru?
É.
Meu Peru e Brasil. É no Peru o jogo?
Já falei.
É no Peru.
Então é 2-0 Brasil.
2-0 Brasil. O Potter colocou 3-1 Brasil. Tu, Adams?
Eu vou apostar 2-0 Brasil.
Tá? 2-0 Brasil. Tu, Diverio?
Tá, vamos tentar ganhar sozinho.
3-0. Eu vou colocar... 3-0 também. Eu e tu vamos ganhar. Ah,
pessoal, tá só, viu, Diário? Só pra tu não ganhar sozinho.
Então vamos repetir aqui.
Mas o Cássio dá duas Freebet do mesmo valor, ele não tem problema.
Claro. Mas, apertar, Cássio, é, mudou o site lá, tá, aliás, lindo, muito melhor. Muito e tu bom. Não liberou as Freebets que tu tinha me prometido.
Opa! Opa! Opa!
Verdade, Cássio.
Denúncia!
Cássio! Nessa hora, meu telefone não toca.
Eu tenho 4 Freebet do cassino também, Cássio, que não
quero ainda.
4 do cassino.
Uma de 187 mil?
Quem me der.
A tua mãe, filho da puta!
Eita! A gente acabou o bolão ou não? Falta ainda.
Só pra... Vamos
passa o bolão aí,
então,
ver.
Aqui, ó. Todo mundo apostou em vitória do Brasil. Lelê 2-0, Potter 3-1, Duda 3-0, mesmo placar do Divério 3-0 e eu mesmo placar do Lelê 2-0 Brasil.
Só uma informação.
Oi.
Só uma informação. Tá rolando agora uma entrevista no Vozes do Gigante. Né, uma plataforma independente, né? Que eu não vou mais chamar de independente, uma plataforma, né, de com jornalistas trabalhando. E eles estão entrevistando um empresário do Tyson e ele disse que dinheiro não vai ser problema para ele voltar.
Olha aí, ó.
Olha aí. Então cada vez se fecha mais o cerco, né?
O Tyson vai pagar para jogar no Inter.
Uma possível volta, né, do Tyson ao esporte.
Vai pagar
clube
mensalidade, vai ser sócio.
Coisa boa, meu. Então tá. Então a gente vai ter o Tyson conosco aqui. Vai ter churrasco, Potter. Vamos ver se ele paga, né?
É, só vez
que não é que nem o Sobs, que tá nos ouvindo aí. Não,
o coitado Sobs, pagou os últimos agora.
O Sobs bota uns viewzinhos às vezes, que Deus do céu, né? Paga meu AP.
Saudade. Faz tempo que não bota nada.
Não, lembra que ele veio nos julgados naquela adega dele lá que tu.
Que eu dormi?
Não, eu não vou nesse. Foi que nós fomos com o Barlese junto.
Ah, vai de cara.
Aquele foi bom. Então tá, fechou. O que nós vamos falar agora? A gente ainda tem 7 minutinhos.
O Ambos Marcam da semana é amanhã, né?
Qual é amanhã?
Galo Mineiro e Fluminense. Mas não tem erro esse jogo
aí. Ah, mas eu
Flamengo hoje, pelo Brasileirão.
Eu acompanhei uma coisinha de perto, a gente falou do Mano Menezes ontem, né? O Mano Menezes não cumprimentou o Odair Helman depois da vitória do Fluminense em cima do Bahia do Mano.
Mas a troca?
E aí eu vi que tá vários. Acabou o jogo, o Mano Menezes. Você sabe, o Mano Menezes nunca perdeu uma partida, né? Ele ganha, empata e a arbitragem ferra com ele. Ele nunca perdeu uma partida. Nunca teve uma derrota na carreira do Mano Menezes. E aí, ele foi reclamado da arbitragem, porque ele nunca perdeu. Sempre foi roubado. E o Odair Helman cruza com ele indo cumprimentar a arbitragem. Ele faz assim, ó.
Exatamente, olhar pra cara dele.
E aí eu vi os jornalistas colocando esse vídeo. E aí uma galera do Flamengo assim: o Odair fez a mesma coisa com o Jorge Jesus no começo do ano. Aí eu fui atrás da história e vi a entrevista coletiva do Odair lá. E ele disse o seguinte: eu não vi. Porque o Odair foi lá reclamar com a arbitragem. O Odair também tem um pouquinho disso aí, né? Mas não tanto quanto o Mano Menezes. O Mano Menezes, realmente, se for pegar na estatística dele, não tem derrota. Tem fui roubado, empate e vitória.
Isso,
e
aí, só pra pontuar. Que não perde?
Aí, o Mano Menezes.
O Odair não, o Odair perde.
O Odair de vez em quando perde, de vez em quando é roubado.
Tá,
né? O Filipão também nunca perdeu, né? Sempre, só o 7-1. 7-1 não teve o que falar, né?
Aliás, o Filipão recusou Cruzeiro e Vasco hoje.
Tá certo, né? Filipão, isso mostra que ele tá firme e forte ainda.
O Vasco
funcionando, oxigenado.
Fala, o Vasco... acabar. Ah, tu tem que completar aí, né? Completa aí que eu
não só pra dizer que aí eu fui atrás desse lance do Odair com imagens depois na coletiva. O Odair realmente não enxerga, porque é uma confusão, ele não enxerga o Jorge Jesus. Ele diz que encontra no túnel depois o Jorge Jesus, ali se cumprimenta, diz que não tem nenhum problema com o Jorge Jesus na coletiva pós-jogo. Então os torcedores estão falando assim: bem feito pro Odair, recebeu o mesmo tratamento. Isso não é verdade. Ele cumprimenta depois o Jorge Jesus, só que não na frente das câmeras, porque é no encontro de vestiários lá no Maracanã, e ele fala isso na entrevista coletiva, e o próprio Jorge Jesus também corrobora com a tese. Então, infelizmente, essa falta de educação da rodada continua sendo apenas do Mano Menezes, que eu não sei se depois deu uma entrevista coletiva dizendo assim: cara, desculpa, tava de cabeça quente, sabe como é o futebol, tava puto, e aí não comentei o Odair, quero cumprimentar ele aqui pela vitória. Não sei, porque eu não acompanhei isso no lado do Mano Menezes.
Porque
a imagem é bem ruim.
Só pra deixar, Lelê, o Vasco,
vai,
tá?
Vai.
O Vasco vai anunciar a contratação, está próximo de anunciar a contratação do técnico português Sapinto. Trabalhou no esporte, do nosso tempo de adolescência ele era centroavante do esporte.
Eu lembro.
Ele era meio malucão, assim,
ele
e tal, no centroavante bom, cara.
Mullets.
É, esse mesmo, deve ser o técnico do Vasco.
Pô, mas a cagada do Vasco demitir o Ramon,
nossa,
cara, sério.
O Vasco é...
Uma informação, futebol brasileiro é isso,
Leandro. O Inter hoje pode perder a vice-liderança, né? Porque tem jogo isolado hoje, recuperado, né?
Flamengo e
Goiás.
Onde?
O Flamengo joga...
Não interessa.
Flamengo, Flamengo e Goiás é às 18 horas hoje, tá? E todo mundo sabe que o Goiás tá na lanterna com 9 pontos, o Flamengo tem 27. Se ganhar hoje, empata com o Galo Mineiro, fica, mas aí passa a ter um jogo a mais que o Galo Mineiro. Mas empata com os 15 jogos do Inter, então hoje tem esse jogo Flamengo-Goiás, jogo bom pra botar um dinheirinho, né, de velho?
Porra!
É bom. Vamos ver quanto é que tá dando.
Dá um handicap. Handicap menos 1,5.
Dá pra fazer aqui, ó. Ó, dá pra fazer uma acumuladinha da noite hoje. Da tardinha pra noite, tá?
O jogo é às 6 da tarde, né?
6 da tarde. Flamengo e Goiás. Depois tem Avaí e CSA. O Avaí tá subindo bem na Série B. Tá, vem de bons resultados. E o Não, e o CSA é um time que faz gol também, cara. Isso aqui dá pra estudar.
Então, o Andrigo tá lá.
E Guarani e Cuiabá. O Cuiabá que é o líder e o Guarani que é um dos últimos colocados.
Tá na zona?
É, eu acho que o Cuiabá aqui...
Cuiabá. Uma galera deve ter ido reto no Juventude também contra o Brasil e deu no que deu.
Mas aí aquela coisa dos jogos regionais que...
Não, cara, é Série B. Série B é um eletrocardiograma, é uma loucura. Tu não sabe,
É a J-League.
Não, ontem eu tava vendo, porque eu obviamente não fiz sexo ontem, Ponte Preta e Náutico. Ponte Preta do lateral que o Lelê recomenda ao Inter, o Apodi. E o Guilherme Pato do Inter, que teve aqui no microfone, o Lelê tá, é atacante de beirada da Ponte. 2-0 pra Ponte.
Tô ligado.
Nos aflitos.
Sim, mas o Náutico tá
lá abaixo. Não, o Náutico não tá tão mal. Não. O Náutico tá no meio da tabela ali.
Que eu vi uns 3, 4 jogos do Náutico na sequência agora, esses tempos aí. Tipo
assim, não, o Náutico tá com Chiesa, tá com
sentindo saudade de torcer pro Náutico,
Lelê. Pelo amor de Deus, cara. Se tem um time que é culpado por tudo isso que se vive hoje, é o Náutico.
15 anos.
O cara não tinha um jogador pra bater. Os caras não tinham um jogador pra bater um
E o Everton?
Não, o Everton já é secundário, mas o Náutico teve 2 pênaltis pra fazer o gol.
Vocês torcem pra seleção brasileira, ué? Sepultar, com esse cara no gol, velho?
Com o Alisson?
Não, agora tá o Everton, né?
Ah, o Everton,
tá. Ah, hoje joga o Everton?
Não, já jogou no último.
Jogou no último.
Tá bem, Lelê, tu tá bem.
É sexta-feira, né, cara? Tava
que o Lelê, quando vê o Everton, dá um mandrake nele que você não tá entendendo. Parece o cara quando sai do banho.
Vocês me desculpem,
tem um ar-condicionado, dá um choque térmico, tá ligado?
Vamos ser justos aqui. Sexta-feira à noite, Brasil e Bolívia.
Cara, a melhor coisa que tem é tu abrir um vinhozinho na sexta.
Tem outra coisa melhor na sexta-feira à noite.
É que tu não deixa molhar o bico, mas fica com esse teu aí. Não, mas
dá pra molhar o bico depois.
Né? Não, molha durante e depois.
Mas é o pós-jogo, botar uma peruca e dizer, vem que tu vai conhecer
Olha aqui, pode
amanhã, agora. Por exemplo, amanhã não tem. Amanhã é 7h15, a secadinha no Grêmio, já fazendo uma cara.
Do Drigolor, secadinha do Drigolor. Me incomodar com isso. Olha aqui, Potter, o que tem lá no teu canal que vai vir lá no YouTube do Luciano Potter, além deste furo que foi a entrevista com o Tyson?
Eu vou focar, Duda, nessas entrevistas do Colorado Sagradas inteiras pra galera ver se tira uma horinha com os jogadores do Inter. Eu tive sorte de entrevistar caras que falam muito bem.
Daniel tem algum Carvalho. Engaveta? Não.
Não tem nada em gaveta. Tá. Nada em gaveta. Eu lanço toda terça-feira, né? Seria lançado hoje o Tyson. Mas eu gravei no sábado, aí ali tinha notícia, aí juntei com o Johnny, que tá editando pra mim. Por isso, vamos colocar no domingo logo aí.
Sandu, né, Potter?
Eu tô atrás. Tô atrás.
Boa. Se quiser, eu tenho o Ades do Sandu Goiano.
É. Que o Criciúma de 2003 também.
Vou atrás disso aí.
Pega o Vampeta também, que na última rodada de 2003 saiu com 26 minutos do primeiro tempo.
Eu acho que vale a pena ver toda a entrevista com o Tyson, de verdade. Boa. Não só pela, ele vai voltar ou não, esquece um pouquinho isso aí e olha a história da vida dele,
Luciano,
que é uma história
Potter,
mágica.
Oficial. Luciano isso Potter aí. Oficial. Ontem eu entrevistei no domingo o Simon, ex-zagueiro do Grêmio. Ele tem, olha, histórias muito legais e ele fala abertamente sobre aquele episódio sobre quando ele e o Osmar Loss se pegam no Grenal de despedida no Olímpico.
Tu já entrevistou o Adilson Batista no teu canal?
Não, já fui atrás e tô falando com a Cass Feller, que é o assessor dele.
Fala, pra conversar. Segura a piada.
Toca na
piada.
Não, toca aquele assunto. E vou te dar uma informação. Sabe quem aceitou falar comigo que estou buscando agenda?
Quem?
Presidente Guerreiro do Grêmio.
Olha, Presidente Alberto Guerreiro.
Não é Zé Alberto Guerreiro. José Alberto Guerreiro. Vou falar com o Guerreiro, nós vamos gravar. E olha, ansioso por essa entrevista, porque tem coisas como venda do Ronaldinho e assinatura da
E a mítica faixa.
Tá, mas quando for falar com o Adilson Batista, porque né, o gremista adora falar sobre o Paysandu.
Tá.
Fala com o Adilson Batista quando ele disse que as últimas duas rodadas do Brasileiro em 2003 já tava tudo ajeitado.
Deixa pra mim.
Não esquece disso, tá?
Só antes eu vou fazer. O Simon, na quinta-feira, eu vou disponibilizar o Simon lá no meu canal. Se inscreva em Luciano Potter e Duda Gabriel.
Tu filmou, né? Usou imagens, né, com o Simon, né?
Sim, um videozinho. Sim,
imagem,
isso. Tá? Então é isso aí. Duda Garbi no YouTube, se inscreve lá. Tamo indo embora.
Terminou,
amanhã a gente.
Terminou,
a gente tá indo embora. Terminou, tá? Amanhã a gente tá de volta. Tchau, pessoal. Imagens.